Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição de hoje, a audição da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões no âmbito do Plano de Atividades. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ASF, Dr. Gabriel Bernardino, e à Vogal do Conselho de Administração da ASF, a Sra. Professora Paula Vaz Freire. Vamos então dar início com uma intervenção inicial do Sr. Dr. Gabriel Bernardino. O Sr. Dr. dispõe de 10 minutos. Tem a palavra.
Ora, muito boa tarde a todos e muito obrigado, obviamente, pela mais uma vez estar aqui na COFAP. Todo o prazer a falarmos um pouco sobre a atividade da ASF. Eu vou tentar, nos meus 10 minutos de fama, passar aqui assim alguns elementos. E, portanto, o que é que eu pretendia hoje? Falar um pouco sobre a situação do setor, os principais riscos, mas depois focar-me, sobretudo, na implementação do nosso plano estratégico, 6 meses após, no fim de contas, a aprovação deste plano em dezembro, e depois falar um bocadinho também dos principais desafios que temos enquanto autoridade. Ora, a situação do setor está uma situação, que eu diria, estável. Temos números do primeiro trimestre ativos sob gestão, 57 mil milhões, a produção, quer a nível da parte de seguro de vida, quer a nível da parte dos seguros de não-vida, tem estado a crescer, e, portanto, uma evolução positiva nos diferentes segmentos de negócio. Em termos de solvência, que é obviamente muito importante, porque é isto que, no fim de contas, dá aqui a base para as seguradoras assumirem os seus compromissos, temos uma situação robusta, 195%, ligeiramente inferior ao final do ano, mas que tem a ver com fatores pontuais, que nada de estrutural. Obviamente, aquilo que é importante é de referir o impacto que já se vê no final do primeiro trimestre no ramo de incêndio e outros danos decorrente das tempestades, portanto temos ali assim claramente um outlier em termos deste ramo que claramente está a ser negativo este ano para as seguradoras. Temos algumas seguradoras que vão ter resultados negativos nesta parte de negócio e possivelmente até também no final do ano em termos de resultados globais algumas seguradoras terão resultados negativos decorrentes aqui dos impactos das tempestades. Mais em geral, em termos de resultados técnicos, nos últimos anos temos assistido a resultados técnicos positivos. O comboio das tempestades, obviamente, vai modificar um bocadinho aqui, sim, esta coisa em 2026. Em termos dos principais riscos que o setor enfrenta neste momento, claramente eu diria dois grandes riscos. Um, por um lado, a questão dos riscos de mercado, que tem muito a ver com a possível correção do valor dos ativos, em Portugal também, da questão do imobiliário, como sabem, e também aquilo que se vê em termos dos mercados internacionais, de tudo o que diz respeito ao setor tecnológico e de inteligência artificial. Especificamente na área financeira, há aqui uma preocupação acrescida com o aumento e a rapidez da exploração de vulnerabilidades em todas as áreas de tecnologia, de informação e de comunicação decorrentes dos modelos avançados de inteligência artificial, que aliás na semana passada foi objeto de um aviso, de um warning do Comitê Europeu de Riscos Sistémicos. E portanto, vários riscos que temos, não muito diferentes daquilo que é o panorama internacional também relativamente ao setor cá em Portugal. Depois, olhando para a implementação do plano estratégico e portanto fazer aqui um pouco uma resenha do que é que nós já fizemos e estamos a fazer nos primeiros 6 meses. Começando pela regulação, que nós tentamos que seja regulação com propósito, esse é o nosso lema. Temos um programa que estamos já a implementar, do chamado Mais Simples, de revisão de toda a informação que a ASF recebe. Estamos a olhar para o reporte, há claramente áreas onde nós podemos simplificar a regulação, isto tem muito também na sequência daquilo que foi feito em termos comunitários e, portanto, estamos a olhar agora para a legislação em Portugal. Temos uma participação muito ativa no Sistema Europeu de Supervisão, e nomeadamente na EIOPA. Organizámos o Strategy Day da EIOPA em Lisboa, que foi muito, muito importante, e temos um nível de envolvimento bastante significativo. Nós temos cerca de, entre dirigentes e técnicos, cerca de 64 pessoas envolvidas em diferentes estruturas da EIOPA, que é onde o processo de convergência das práticas de supervisão está a fazer e, portanto, é importante esta participação. Depois também já entregámos ao Governo, quer na área do Solvência 2, onde temos o anteprojeto de transposição da diretiva que já entregámos, e também na área da resolução e da recuperação de empresas de seguros, que é um regime novo, que também já entregámos ao Governo o anteprojeto de transposição desta diretiva, e, portanto, muito trabalho aqui nesta área para estas duas novas fases da parte legislativa nos seguros. Olhando agora para a supervisão que nós pretendemos que seja supervisão com impacto, duas grandes áreas aqui assim. Primeiro, a parte de tentarmos cada vez mais ter uma supervisão mais proativa e mais atuante. Estamos a incrementar o número de ações de supervisão on-site, junto das empresas, para conhecermos melhor o mercado e as práticas que existem no mercado. Temos dado, naturalmente, prioridade à análise da solidez financeira após as tempestades e também já antecipando aquilo que vai ser a revisão do Solvência II, que vai trazer algumas alterações em termos das necessidades de capital e, portanto, estamos a antecipar, no fim de contas, isso para contactarmos as empresas e termos uma visão muito mais proativa. Também muito importante, estamos cada vez mais a tentar nos focar na resiliência operacional digital. Portanto, há todas novas diretivas a nível da União Europeia que vão neste sentido e, portanto, nós temos já em ação um plano de ação de transformação digital, onde fizemos um questionário para perceber o que é que as empresas estão a fazer em termos de inteligência artificial, temos ações de supervisão nas empresas para entrarmos muito mais nessa área, que é uma área, obviamente, como referi na parte dos riscos, cada vez mais relevante. Depois, um outro aspecto muito importante da nossa supervisão é a reorientação que nós fizemos da supervisão da conduta de mercado para aquilo que nós chamamos de a garantia de resultados justos para o consumidor e, sobretudo, o foco no chamado value for money dos produtos, e onde nós já começámos a implementar um plano de ação relativo aos seguros acessórios, que são todos aqueles seguros que são subscritos junto com outros serviços ou produtos, e portanto, olharmos aqui para quê? Para as taxas de sinistralidade, para as comissões que são praticadas neste tipo de seguros, e olharmos para quais os testes que as empresas efetuam relativamente aos custos e aos encargos, para ver se há um equilíbrio na relação contratual entre o consumidor, o distribuidor e a seguradora. E para além disso, começámos recentemente um plano de análise da conformidade legal das cláusulas contratuais, numa lógica de olharmos para eventuais cláusulas abusivas que ainda possam existir nos contratos. Portanto, aqui um olhar novo, evolutivo e muito focado, de facto, na proteção do consumidor e na garantia de resultados justos para o consumidor. Ora bem, nestes primeiros 6 meses não podemos fugir, obviamente, o impacto muito relevante das tempestades. Trago-lhes aqui só alguns números. Isto são números de julho, 10 de julho, salvo erro, portanto muito recentes. Temos cerca de 218 mil sinistros reportados, o que é de longe o evento com o maior número de sinistros de sempre em Portugal. Temos cerca de 1,4 mil milhões de euros que foram ou indemnizados ou provisionados, e portanto isto é o custo estimado para o setor segurador. Agora, muito importante perceber o quê? Perceber que estamos a falar de perdas globais que, pelas estimativas que nós vemos, andarão à volta de 5,3 mil milhões de euros, isto, portanto, significa uma lacuna de proteção de 74%. Portanto, apenas 26% daquilo que é o custo global está, no fim de contas, assegurado por contratos de seguro. Importante também perceber que, apesar a dimensão do número de sinistros é muito mais significativa, obviamente, na parte da habitação, relativamente à parte das empresas, de comércio e indústria, mas em termos do custo estará mais ou menos metade. Portanto, temos cerca de 660 milhões à volta disso de custo, quer na parte de habitações, quer na parte de comércio e indústria. Em termos daquilo que as seguradoras têm estado a assegurar em termos operacionais, 99,6% dos sinistros têm peritagem feita neste momento, 84,5% estão encerrados, 88,4% estão regularizados, portanto, obviamente, há aqui assim um percurso que tem estado a ser feito, estão mais naturalmente regularizados e indemnizados em termos de individuais de habitação. Na parte das empresas, sinistros mais complexos, com maior dimensão, têm naturalmente ainda um caminho a fazer, obviamente, para chegar ao fim deste processo. Só queria deixar aqui uma nota, a ASF está a trabalhar neste momento e esperamos que proximamente possamos publicar um relatório que nós achamos muito importante que se faça, que é um relatório de tentar olhar para tudo isto que aconteceu, para o papel do setor segurador nas tempestades e fazermos, no fim de contas, uma análise do que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que poderia ser melhor, e, portanto, temos um relatório com lições e recomendações que nós vamos publicar proximamente e que trata de todos os assuntos, não só do papel das seguradoras, como também da questão relativa às reclamações dos consumidores, às lacunas de proteção e, portanto, acho que é uma boa prática que todos nós devíamos seguir, de, no fim de contas, tentarmos olhar de uma maneira um bocadinho desapaixonada para os números e para a realidade e para tentarmos melhorar. Que eu acho que todos nós devemos, obviamente, melhorar, incluindo o setor segurador, como é evidente. Ainda relativamente às lacunas de proteção, este é um aspecto muito importante no nosso plano estratégico, toda a parte da resiliência e lacunas de proteção. Duas áreas aqui que eu gostava de salientar. A primeira área, a criação do sistema integrado de proteção contra catástrofes naturais, já vos referi isto. Nós entregámos no final de março ao Governo as bases para a criação desse sistema, um sistema de responsabilidade partilhada, abrangendo quer o risco sísmico, quer os riscos climáticos, que também assegura a proteção social dos cidadãos de menor rendimento, ou seja, não devemos deixar ninguém para trás, e também criar incentivos para comportamentos responsáveis, porque acho que o setor segurador não deve ser só optar lá para pagar sinistros, deve ser também para contribuir para termos mais prevenção e mais proteção no fim de contas. E temos estado a falar com o Governo relativamente à criação deste sistema. Por outro lado, a parte da poupança complementar para a reforma, que, como sabem, também é um elemento importante dentro da lógica das lacunas de proteção. Nós temos estado a seguir um pouco aquilo que a Comissão Europeia tem recomendado no seu plano da Savings and Investment Union. Das recomendações também que foram feitas no âmbito do semestre europeu para o Estado português e, portanto, temos estado a preparar tecnicamente para isso. Vamos proximamente ter o nosso Observatório da Poupança de Longo Prazo para a Reforma, espero que a seguir ao verão possamos publicar, e estamos a estudar os sistemas de acompanhamento de pensões para podermos aumentar a literacia e a transparência para as pessoas, o desenvolvimento de uma proposta para planos de pensões profissionais de adesão automática, e estamos também a olhar para indicadores de risco que são muito importantes nesta área. Depois temos a área da comunicação e da literacia. Dois pontos aqui também importantes. A condução sem seguro. Publicámos um estudo sobre o perfil do condutor sem seguro. Fizemos uma campanha muito recente nas redes sociais, Sem Seguro Não É Seguro. Publicámos um guia prático do consumidor idoso. Demos uma nova abordagem com uma linguagem mais próxima dos consumidores ao nosso relatório da supervisão da conduta de mercado. E, finalmente, na área da inovação, queremos ter uma inovação responsável. Já temos junto do Governo e da Autoridade da Inovação a criação de uma zona livre tecnológica para os seguros e os fundos de pensões. Também em termos internos de supervisão, aumentarmos no fim de contas a inovação na nossa área de supervisão. Vamos apresentar desafios concretos da nossa atividade, convidando o ecossistema de inovação a sugerir-nos no fim de contas soluções tecnológicas. Isto é o nosso programa InovaSup. E estamos a modernizar os processos internos, lançámos um processo interno do chamado Mais Foco, onde queremos, no fim de contas, olhar para a nossa eficiência, a racionalização dos nossos recursos e a orientação para resultados. E não podia deixar de terminar, obviamente, a minha intervenção, e peço desculpa pelos dois minutos a mais que vou ter, para aquilo que são os principais desafios da ASF, no fim de contas. E eu gostava muito que os senhores deputados entendessem que, obviamente, nos últimos anos tivemos um incremento muito grande a nível das competências e das habilidades. Há um acervo muito grande de diretivas comunitárias e também alguma legislação nacional que nos leva, no fim de contas, para competências e responsabilidades acrescidas. Isto tem que levar a um reforço dos recursos humanos. Nós estamos a fazê-lo, obviamente, gradualmente, mas também de investimento tecnológico, na formação e, obviamente, olhar para a eficiência dos nossos processos e, como eu mostrei, nós estamos a fazer isto. O que é que nós precisamos dos senhores deputados? Precisamos que olhem para a questão da autonomia e da independência financeira da ASF. Nós continuamos, como sabem, com restrições institucionais e financeiras. Isto condiciona a nossa capacidade de concretizar atempadamente o nosso plano estratégico. O enquadramento na gestão financeira pública, muito sinceramente, para uma autoridade que não depende dos fundos públicos, que se financia completamente através do mercado, muito simplesmente não faz muito sentido para nós. E, portanto, o que é que nós necessitamos? Necessitamos que seja alterada a lei de enquadramento orçamental para que fique claro, numa lei de valor reforçado, que ela não se aplica à ASF e aos fundos por ela geridos. Isto é o que nós precisamos dos senhores deputados para podermos ter uma ASF que reforce a eficácia da sua atuação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então à intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Martin Seider dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente, os restantes membros do Conselho de Administração e, naturalmente, que a primeira palavra é para agradecer a excelente apresentação que nos fez e que demonstrou um pouco do plano de atividades, do balanço que foi levado a cabo, mas também de tudo aquilo que está a projetar e que procura refletir agora para os próximos anos. Destaco também um papel determinante que demonstrou para a proteção, digamos que, dos tomadores de seguros, isto é, as pessoas seguradas, da própria supervisão de todas as entidades que operam no mercado, a estabilidade financeira e o reforço, claro, na confiança não só das famílias, também das empresas e, digamos também, que do próprio ecossistema de toda a nossa economia. As prioridades que destacou, especialmente agora no final da sua intervenção, era uma supervisão, digamos, mais ágil. Falou também da importância da poupança, especialmente a longo prazo. Isto porquê? Por causa dos desafios da longevidade. E nos desafios da longevidade também temos de ter em consideração a questão e as questões que dizem respeito aos seguros de saúde, mas mais à frente farei uma questão de forma direta. Depois também, claro, a transformação digital, os riscos emergentes, vi que falou das questões climáticas, não só do comboio de tempestades, mas também do risco sistémico e também, claro, acho que é importante sempre os cyber-ataques que nós tenhamos em consideração, porque hoje, num mundo mais global, acaba por ser mais acentuado. A primeira questão que tinha para lhe colocar tinha a ver com as tempestades, mas julgo que foi clara na sua intervenção quando nos respondeu e demonstrou que o número de sinistros superou os 218 mil, o que já foi pago ou que já foi feita a provisão 1.4 mil milhões, 88% regularizados, ou seja, estes 12% que se encontram em falha e pendentes, eu julgo que seria pertinente se o Sr. Doutor tiver a oportunidade de nos partilhar qual é que é a causa ou a condição que se encontra em falha. Aproveito também para felicitar aquilo que anunciou hoje aqui, do relatório que irá apresentar com o retrato das condições e todas as lacunas que ocorreram ao longo deste processo. Depois, acabo também para tocar naquele ponto de saúde que ainda há pouco referi. Como sabemos, nós na Europa, nós vivemos um inverno demográfico e Portugal não é exceção. A população portuguesa está cada vez mais envelhecida e isto quer dizer o quê? De uma forma muito simples, vivemos mais anos, iremos ter mais anos de reforma, as necessidades de saúde irão aumentar e temos que ter também naturalmente uma preocupação acrescida no que diz respeito à poupança. E por isso eu pergunto diretamente de que forma é que o Soutor acha que o setor segurador poderá dar uma resposta direta. Porquê? Porque nós hoje assistimos, grande parte das pessoas que têm um seguro de saúde, chamemos-lhe privado, são as entidades empregadoras que o pagam ou que subsidiam em parte. E uma vez que quando elas mais irão necessitar será quando entrarem na idade da reforma, que tipo de complemento, que tipo de projeção é que o Soutor acha que seria importante, porque, como sabemos, é nessa altura que os cidadãos irão mais necessitar desse mesmo seguro. Depois, entrando no tema da poupança, o que é que o Soutor acha que nós devíamos ir ao encontro? Assente em produtos mais simples, um maior aconselhamento dos consumidores, incentivos mais eficazes, teria também aqui a ver com um pouco com a literacia financeira. Acho que seria importante saber quais é que seriam estes novos instrumentos para conseguirmos abranger ou desenvolver os atuais PPRs, que é o produto mais famoso, ou se seria interessante nós pensarmos e encontrarmos, digamos, com umas soluções mais flexíveis, adaptando naturalmente para as novas gerações que de hoje à amanhã serão os próximos reformados do nosso país. Indo então à transformação digital e aos riscos dos cyber-ataques, se considera que o setor segurador português está hoje suficientemente preparado para responder a este aumento de riscos e de que forma é que a ASF está a adaptar os seus modelos de supervisão, designadamente através da utilização das novas tecnologias, para acompanhar esta realidade. Termino, Sr. Presidente, perguntando de uma forma direta qual é que julga que é a reforma indispensável e naquilo que nós podemos ajudar a ASF para que consiga continuar a fazer o seu excelente trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Sr. Doutor, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Excelentes questões. Não sei se vou conseguir em 5 minutos responder a tudo isto. Em primeiro lugar, a questão das tempestades e dos sinistros que ainda estarão por regularizar. Vamos lá ver. Obviamente nós temos aqui assim... Os sinistros têm sido comunicados ao longo do tempo, não é? E, portanto, os sinistros que foram comunicados no início, obviamente que a grande maioria deles já foram regularizados. Portanto, estamos a falar, os que faltam regularizar, estamos a falar de quê? Os sinistros que foram comunicados já mais tarde e, sobretudo, não são os sinistros individuais das habitações. Estamos a falar, sobretudo, dos sinistros de maiores dimensões das empresas. E porquê? Porque são mais difíceis de fazer peritagem, porque demorou mais tempo a fazer peritagens, porque são muitas vezes situações de maquinaria que é muito difícil conseguir obter estimativas relativamente ao custo. Muitas vezes não dependemos, obviamente, apenas de análises em Portugal, temos que ter acesso a análises no estrangeiro. E, portanto... Este tipo de regularização de sinistros é, pela sua própria natureza, mais demorado. No nosso relatório, nós estamos a tentar fazer uma segmentação entre estes dois tipos de sinistros, porque os dados até agora têm sido sempre agregados. Portanto, eu penso que nós vamos conseguir ter informação segmentada da parte da habitação versus empresas e olhar muito também para a questão operacional das empresas de seguros e, sobretudo, também olharmos para o futuro. O que é que se pode melhorar nestas matérias para conseguirmos ter uma resposta que ainda seja melhor do que aquela que já foi, que nós consideramos que foi uma resposta boa e adequada. Mas há sempre coisas que se podem melhorar, não é? O seguro de saúde e a questão que colocou que é muito relevante. E é verdade, nós temos hoje 4 milhões de pessoas que são subscritoras de seguro de saúde. A grande maioria, obviamente, tem a ver com as subscrições feitas através das empresas. E há aqui, de facto, um problema que é quando as pessoas se reformam, perdem o acesso ao seguro de saúde, a não ser que façam um seguro de saúde individual. O que é que acontece nessas situações? O prémio é naturalmente um prémio muito mais elevado, porque obviamente tem a ver com a situação e a idade da pessoa, e também há a questão das exclusões que já vêm, que podem vir de trás, e portanto isto só se resolve com uma lógica de ajustamento estrutural. Portanto, o que nós temos no nosso plano para 2027 de analisarmos profundamente é a criação de seguros de saúde que possam funcionar não numa lógica de uma base anual, mas numa lógica multianual ou até numa lógica vitalícia. O que implicará naturalmente o quê? Implicará naturalmente que ao longo da vida se possa ter um prémio um bocadinho mais elevado do que aquilo que tem em idades mais jovens, para poder, quando chega às idades mais elevadas, poder continuar a ter, no fim de contas, a cobertura. E isso é uma maneira, acho que é muito importante. Já agora só um ponto relativamente à longevidade, que era um assunto que eu gostaria um dia mais tarde de poder também falar convosco, porque acho que é um assunto muito pertinente, das implicações da longevidade, que tem a ver com a questão da dependência. E isto é um aspecto que nós estamos a olhar com muita acuidade também, porque o desenvolvimento populacional que nós temos e com o envelhecimento, isto vai levar naturalmente a uma longevidade, mas também vai levar a que vamos ter, a partir de certa altura, um número de pessoas que vão viver inevitavelmente em situação de dependência muito mais elevado do que aquilo que temos hoje em dia, apenas pelo simples crescimento populacional e pela longevidade. As nossas estimativas muito simples dizem-nos que por volta de 2060, com a população que já temos hoje, portanto não são pessoas novas, elas já estão hoje, são alguns dos senhores deputados que vão chegar a 2060, naturalmente com, espero eu, uma boa solução em termos de envelhecimento, mas há muitos dos nossos conterrâneos que vão chegar com dependência. E portanto nós podemos chegar a 2060 com cerca de 500 mil de pessoas em dependência grave. E isto é um problema que o país tem que resolver e que o setor segurador tem que ajudar a resolver. Como é que isto se faz? Há muitos países onde, cada vez mais, a poupança está ligada à saúde e à dependência através da questão da longevidade. Voltando à poupança, que tipo de atuação, Sr. Doutor? Produtos mais simples, produtos que possam efetivamente ser produtos de longo prazo, que tenham investimentos de longo prazo, que tenham investimentos na chamada lógica do ciclo de vida, ou seja, só se consegue ter mais rendibilidade neste tipo de produtos se também se tiver um bocadinho mais de risco. E, portanto, isto tem tudo a ver com o quê? Com a forma como também nós passamos a ideia do risco para os consumidores e o que é o conceito de risco, que acho que é muito importante. E a literacia, obviamente, é muito relevante e nós estamos a trabalhar nesta área para poder aconselhar o Governo. Finalmente, riscos cibernéticos. O setor está preparado? Eu diria que todos nós temos que estar preparados, mas muito sinceramente, quando nós vemos o que são os modelos de inteligência artificial, as vulnerabilidades que eles podem descobrir e, sobretudo, o tempo que medeia entre quando se é descoberta a vulnerabilidade e aquilo que se pode fazer, eu acho que ninguém está preparado, Sr. Deputado. Finalmente, o que é que pode fazer para ajudar a ESF é aquilo que está naquele slide. Por favor, lei de enquadramento orçamental, alteração do artigo 2º, deixa-nos poder atuar.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Passamos ainda ao grupo parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aceito o desafio, vindo daquele lado falarmos também nesse tema, mas deixe-me primeiro, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da SF, com o preço, o Conselho de Administração. Muito obrigado pela vossa presença. Vimos aqui hoje discutir o plano de atividades. O ano já vai mais que meio, mas é sempre bom falar sobre o que se prevê ainda para este ano. E este ano já vai longo, pelo menos em intempéries, em imprevistos, em situações complexas e o que faz com que isto seja sempre muito dinâmico. Esta lição deve, por isso, permitir-nos avaliar não só apenas o que se pretende fazer, mas, sobretudo, aquilo que já se conseguiu concretizar e o ponto de situação em vários assuntos importantes. O plano de atividades, consideramos, para o 2026, não deixa de ser ambicioso e começo, por isso, pela articulação entre o plano de atividades e o plano estratégico que a ESF apresentou para 2026-2028 e que hoje analisamos apenas e só a parte das atividades numa transição de liderança na autoridade. Entretanto, existe um novo presidente, uma nova administração, uma nova orientação com certeza estratégica e é normal que seja o plano de atividades que foi feito pela anterior administração, se foi ou não reprogramado. E a pergunta que lhe faço é se isto hoje é a sua visão, a visão desta administração, se é já apenas e só o que vem do anterior. Preocupa-nos a evolução, Sr. Presidente, das reclamações. Em 2025, as reclamações apresentadas diretamente pela SF aumentaram cerca de 21%. Bem, sei que isto não tem a ver com a atual administração, mas tem a ver com a entidade que gera. E o número de reclamações concluídas diminuiu. Diminuiu para aproximadamente 15%. As reclamações recebidas aumentaram no segundo semestre, aumentaram 37% face ao primeiro. Ou seja, isto está em crescendo. De facto, tem a ver com questões de seguro de saúde, o seguro automóvel, os multiriscos. E estamos a falar de 2025. Pode-nos também revelar aqui, de alguma forma, alguma insuficiência na resposta inicial das seguradoras, o tempo que isto demora? Quantas reclamações estavam pendentes, então, no final do ano 2025 e quantas estão atualmente ainda pendentes? Qual é o prazo médio da decisão das reclamações? Quantos deram origem a restituições, alterações contratuais, ações de supervisão ou processos sancionários, ou, por fim, quantas ficaram, não na gaveta, mas por resolver. Também realizaram 32 ações de supervisão presencial no terreno, em 2025, e com a dimensão do mercado, a multiplicação dos canais digitais, o crescimento das reclamações, importa perguntar se este nível de fiscalização é suficiente, para evitar que depois haja outro tipo de reclamações. Vai a ESF reforçar as inspeções não anunciadas, o cliente mistério e a fiscalização de venda digital de seguros, está disposto a publicar ainda de forma gradual os resultados por forma às principais falhas encontradas? Gostava também de lhe falar nos problemas de transparência e complexidade contratual, especialmente nos seguros de saúde. As reclamações mais do que duplicaram no segundo semestre de 2025, e é bom realçar novamente o facto, pois tem a ver com dados que têm períodos de carência, exclusões de capital, limites de ilimitação do próprio capital, redes convencionadas complexas, alterações de prémio relacionado com a idade e dificuldades em comparar produtos. Isso vem elencar noutra questão, que é a saúde dos portugueses. E a questão é, podemos concluir que os portugueses estão bem, face às reclamações que existem, bem protegidos também nesta área dos seguros de saúde. Quando passará a ESF das recomendações e da chamada soft law para requisitos efetivamente vinculados? Tenciona criar um comparador público que permita comparar coberturas, exclusões, franquias e evolução passível dos prémios? Quanto aos riscos de catástrofes, apresentou ao Governo uma intenção, mas não sabemos quase nada de nada. O Governo não sabe qual é o calendário legislativo, a participação do Estado, o impacto para as famílias, a cobertura será obrigatória, automática ou involuntária, como será garantida a acessibilidade por parte das famílias vulneráveis. Qual é a sua opinião sobre o assunto? É urgente, sabemos, bem segue das suas intenções, mas pergunto quando é que isto será uma realidade. É que ouvimos falar no PTRR, mas o PTRR parece que é o saco do PRR. É o saco que não foi feito do PRR e que transita para o PTRR. E, finalmente, queremos também lembrar o papel fulcral desta entidade, da ESF, em matérias de previsão, mas, de alguma forma, deve-se olhar menos para os indicadores de atividade e mais para os indicadores de resultado. Não quanto o que foi realizado, mas apenas quantas reclamações entraram, mas quantos consumidores foram efetivamente protegidos. Porque, e queria terminar com o repto do Iniciativa Liberal, ainda há dias soubemos que as pensões em Portugal, e eu tive na legislatura 2019-2022, nesta questão da alteração da lei dos fundos de pensões, é positivo. O saldo
para
é
concluir,
positivo,
deputado.
Das contribuições. Dos fundos de pensões, como é que estamos também nessa área? Eu acho que era importante fazermos aqui, porque é uma alternativa que se tem.
Muito obrigado.
E dentro dessa alternativa, percebermos se há espaço, porque o Fundo de Pensões pode completar a limitação do valor das pensões, que é o que o Chega também defende, e isso é importante realçar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino. O Sr. Doutor dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e várias questões, vou deter 5 minutos, é muito difícil, mas pronto. Plano de atividades, obviamente que nós partimos do plano de atividades que existia, mas obviamente que temos que reorientar em função do plano estratégico, da nova lógica em termos de estratégicas, de prioridades, e portanto isso está repercutido naturalmente depois no nosso plano estratégico 26-28. Agora, obviamente, a grande maioria das atividades há uma continuação daquilo que era o plano de atividades anterior. Relativamente à questão das reclamações e ao aumento, aos números, vamos lá ver, só alguns números. Há que segmentar entre aquilo que são as reclamações em geral no mercado, não é? E, portanto, as reclamações que são apresentadas às seguradoras, e isso de 2024 para 2025 desceram 10%, o número total das reclamações. O que cresceu foi as reclamações que depois, numa segunda fase, são apresentadas à ASF. Importante em termos, eu diria o mais importante em termos de todo este percurso, tem a ver com aquilo que é decidido ou não favoravelmente ao consumidor. E, regra geral, o que nós temos é uma situação, e que se verificou também em 2024-2025, cerca de um terço das reclamações que foram apresentadas ao mercado, as próprias seguradoras concedem, no fim de contas, uma decisão favorável ao reclamante. Aquelas que depois vêm para a ASF, novamente, das que nós recebemos, novamente um terço, regra geral, são decididas a favor dos reclamantes. São estas reclamações muito, são pouco, depende obviamente da análise que se faz. Olhando, por exemplo, para o automóvel e o doença, que o Sr. também mencionou. No automóvel nós temos 0,8 reclamações por cada 1000 veículos seguros. No doença temos 0,88 reclamações por cada 1000 pessoas seguras. E isto são números que, comparado com aquilo que temos em muitos países em termos europeus, a média até é relativamente baixa. Obviamente que todas as reclamações e cada uma das reclamações é importante para a pessoa que faz a reclamação e nós temos uma prática muito, muito trabalhada ao longo dos anos de olhar para cada uma das reclamações e de respondermos às pessoas. Em termos de eficiência da nossa análise de reclamações, o que é que nós temos a dizer? Temos que ver que cada vez mais as reclamações que nos chegam são mais complexas, são mais difíceis de analisar, requerem mais interação com as seguradoras e com os próprios consumidores e, portanto, é por isso que nós, por exemplo, estamos agora, vamos reforçar a nossa área de análise de reclamações, porque necessitamos de mais manpower para poder responder, mas não só em termos de pessoas, mas também em termos da tecnologia. Aliás, um dos desafios que nós vamos lançar naquele InovaSup de inovação na supervisão que eu falei é de conseguirmos ter ferramentas de inteligência artificial que nos possam fazer uma análise inicial para libertar os nossos técnicos para depois poderem, no fim de contas, analisar mais aquelas complexas e detalhadas. Portanto, isso está no caminho, mas eu diria que os números que nós temos são números que até estão abaixo daquilo que costuma ser a média europeia nestas matérias. Em termos da fiscalização da nossa parte, claro que sim, aliás, como eu referi, nós temos no nosso plano termos mais ações on-site, verificarmos mais, no fim de contas, nas empresas como é que funcionam, mas como é que funcionam não só os procedimentos, mas sobretudo, Sr. Deputado, isso é que eu acho que é importante perceber, sobretudo aquilo que é mais relevante para o consumidor, que é efetivamente o valor dos produtos, no fim de contas, o chamado value for money, que isso é que é o mais importante para os consumidores no fim do dia. Complexidade contratual, e isso é uma complexidade que existe, eu diria, nas diferentes áreas, no setor financeiro. De facto, nós necessitamos de mais literacia, mas necessitamos também de, eu diria, mais condições mais simples e, sobretudo, de uma comunicação que seja mais ativa e proativa, explicar às pessoas o que é que está coberto e o que é que não está coberto. E isso é válido tanto para os seguros de saúde como para outro tipo de seguros, como agora se viu, por exemplo, nas tempestades. Se nós passamos de recomendações e do tal soft power para a atividade em concreto, claramente é por isso que estamos a fazer mais ações de inspeção e temos um plano de ação, por exemplo, nesta área dos seguros acessórios, para olharmos efetivamente para aquilo que os seguros estão a conceder e a dar aos tomadores. Já agora só um ponto na área da saúde também. Há uma questão relevante que tem a ver com a lógica da regularização de sinistros e aqui acho que é importante percebermos também que o acesso que as pessoas têm das redes convencionadas, tem havido aí algumas situações e temos tido algumas reclamações nessa área onde as pessoas não conseguem ter acesso através da rede e têm que fazer diretamente o custo. Isto é um aspecto que nós temos falado com as seguradoras, porque obviamente se há questões que estão previstas contratualmente, a seguradora tem que garantir que efetivamente esse serviço está disponível e nem sempre tem sido o caso, tem sido difícil haver médicos em certas especialidades. Para concluir, na questão das catástrofes, o Sr. Doutor, obviamente aquilo que nós propusemos, como eu disse, é um sistema de mutualização de risco, um sistema onde há a repartição dos riscos pelo cidadão, pelas empresas, pelas seguradoras, colocação no mercado de resseguro, o Estado como, no fim de contas, ressegurador do último recurso. Isto, obviamente, tem muita tecnicidade, nós estamos a discutir com o Governo, obviamente, e esperamos que o Governo, obviamente, oportunamente possa avançar. Não é?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, e começar por felicitar o Presidente da ASF pelo quase primeiro ano de mandato e pelo trabalho muito importante e muito positivo que tem feito ao longo deste ano. E queria começar por lhe dar uma garantia. Aliás, uma garantia sobre a qual ainda hoje escrevi e que é uma garantia que o PS se propõe desde 2019. O PS irá mesmo propor que no âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental não se aplique esta lei às entidades reguladoras. Referir ainda que das várias prioridades que Vossa Excelência apresentou na sua audição de indigitação, muitas delas continuam atuais e urgentes. O reforço da proteção dos consumidores, a redução das lacunas de cobertura, a adaptação do setor aos novos riscos. E vamos olhar para o caso mais claro em que elas tiveram que ser aplicadas, que foi o caso das tempestades. Como o Sr. Presidente anunciou aqui nesta mesma audição, ainda há 15% dos sinistros que não foram concluídos. Isto é inaceitável. Foi-nos dito da parte do conjunto do setor segurador que iria agir o mais rapidamente possível. E hoje, decorridos 6 meses das tempestades, podemos chegar à conclusão que, infelizmente, apesar de terem sido feitas muitas peritagens, ainda há demasiados casos para os quais não há respostas. Mas há respostas às quais, Sr. Presidente, podemos lhe solicitar assim. Desde logo, se há um problema não só nas pessoas que não têm seguro, mas num problema de pessoas que têm seguro, mas têm um capital assegurado baixo. E como é que nós podemos assegurar que as pessoas aumentam o nível de proteção dos imóveis para os quais já têm seguro? A segunda dimensão é se, tendo em conta que há uma lacuna de proteção de 74%, que nos foi aqui alertada, se não devíamos fazer alguma coisa em relação aos apoios do Governo. É que, repare, os apoios que o Governo deu tinham como pressuposto que as pessoas já tinham o processo na seguradora encerrado. Mas se há 15% das pessoas que não têm o processo encerrado, como é que estas 15% de pessoas vão ter respostas para as necessidades que têm para reconstruir as suas casas? A segunda dimensão tem a ver, de facto, com o fundo de riscos sísmicos e catastróficos que o Governo anunciou que estaria concluído até ao verão. Ora, o Parlamento está a encerrar agora para o verão, no final desta semana, e ainda não temos sequer a proposta de lei para a criação do fundo de riscos sísmicos e catastróficos. E a informação que temos é que até já a sua antecessora, Margarida Correia da Guiar, já tinha entregue essa proposta ao Governo. Seguramente o Sr. Presidente também já a entregou há muitos meses e, portanto, a pergunta que tenho para si é: bom, em que fase é que se encontra atualmente? O que é que falta esclarecer com o Governo para podermos avançar com esta proposta? E, se o Governo não quer apresentar a proposta de lei, não há problema nenhum. O Parlamento pode fazer a proposta de lei nós mesmos. Façam um favor de nos entregar a anteproposta que a ICF já tem, que nós fazemos o trabalho que o Governo não faz. A terceira dimensão que temos para perguntar é porque, de facto, como todos nós sentimos nesta onda de calor, há mais efeitos para além das catástrofes que as alterações climáticas implicam. Há um grande impacto das alterações climáticas na agricultura, na produtividade, enfim, nas mais variadas áreas, no próprio desgaste dos edifícios físicos. Ora, desde a Lei de Base do Clima, portanto, há 5 anos, que a ASF tem que fazer um relatório anual e é necessário fazer testes de stress climático. Como é que se sente que o setor está a reagir e a incorporar nas suas previsões prudenciais esta exposição ao risco climático? Mas já que falamos de leis que têm 5 anos, Sr. Presidente, vamos falar do direito ao esquecimento. Finalmente, o Governo, 2 anos depois do prazo legal para fazer a regulamentação, conseguiu chegar a um entendimento e concluir essa missão de termos uma regulamentação do direito ao esquecimento. Mas houve um problema, é que a regulamentação do Governo deixou de fora as doenças crónicas que estão mitigadas. E foi por isso que este Parlamento aprovou, por volta da mesma altura, a Lei 14/2026, que assegurou que os diabéticos e os seropositivos estão incluídos no direito ao esquecimento. Ora, nós tivemos o prazer de receber um ofício da parte do Sr. Presidente a alertar-nos para a necessidade de haver uma definição técnica para o que é a doença mitigada. Já passou 5 anos desde que este conceito está na lei e é surpreendente que a regulamentação do Governo não inclua esta dimensão. Portanto, a pergunta que tenho para si é se já está ou se está disponível para trabalhar com a Direção-Geral de Saúde para se obter uma regulamentação técnica da doença mitigada. Mas já aqui foi referido, neste contexto, os seguros de saúde, que têm tido um grande crescimento no nosso país. E o Sr. Presidente, e bem, disse que era necessário assegurar que as pessoas mantêm o seguro à medida que envelhecem. Bom, há outros problemas também que é preciso resolver, Sr. Presidente. Desde a Lei do Direito ao Esquecimento, há 5 anos, que está previsto na lei a igualdade entre saúde física e saúde mental. Há muitos seguros que ainda não cumprem esta igualdade. Pergunto-lhe se está disponível para iniciar uma auditoria ao conjunto dos seguros que estão no mercado para assegurar que esta igualdade é cumprida. E também se está disponível para dialogar com o Parlamento para assegurar que, tal como acontece em todos os outros países, as condições pré-existentes não se tornam um obstáculo intransponível para o acesso das famílias aos seguros de saúde. Eu vou terminar, Sr. Presidente, falando de uma dimensão desta Lei 14/2026, gostava que o Sr. Presidente nos pudesse dizer se já começou o trabalho com o IRN para dispensar às famílias enlutadas a necessidade de apresentarem-se com as certidões de óbito no momento de acederem aos seguros de vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder à palavra ao Dr. Gabriel Bernardino, o Dr. dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma vez, excelentes questões. Relativamente às tempestades, só para voltarmos ao tema, estamos a falar sobretudo de sinistros que ocorreram, que foram reportados mais recentemente, e de sinistros de empresas, ou seja, relativamente à questão dos apoios públicos, por exemplo, eu diria que não há aqui grandes questões, porque os apoios públicos são maioritariamente para pessoas individuais e, portanto, nesses casos, a grande maioria dos sinistros já está regularizada. Capitais serem mais baixos, claramente, esse é um dos aspectos, o subseguro é um dos aspectos críticos, obviamente, e que nós queremos, naturalmente, que seja refletido na lógica do novo fundo de catástrofes, para possibilitar que as pessoas, quando fazem, no fim de contas, o seguro, façam o mais próximo possível daquilo que é a lógica de indemnização que tem a ver com o valor de reconstrução. E, portanto, isso era um dos pontos que eu falava ali assim, relativamente também a incluirmos aqui questões de prevenção e de proteção. E esta questão do capital seguro é efetivamente muito, muito relevante. Relativamente ao Fundo de Catástrofes, Sr. Deputado, como disse, nós temos estado em contacto com o Governo. Há análises, obviamente, e opções que têm que ser tomadas em termos do próprio Governo, obviamente, e eu conto que proximamente possa ser, no fim de contas, tomada uma decisão para avançarmos neste processo, que é um processo que me ouviram falar já muitas vezes. É certo que existia uma proposta no final de 2024 que era que se cingia apenas ao fundo, à lógica do fundo sísmico. Aquilo que nós apresentámos é uma lógica mais global e que tem não só a ver com as questões técnicas da resiliência do país face à lógica sísmica e aos riscos climáticos, mas também para um ponto que para mim é muito importante e que eu gostava muito que ficasse refletido, é que isto é um desígnio e é uma questão nacional e, portanto, nós não podemos deixar ficar ninguém para trás. E se é bom que exista, no fim de contas, uma solução que abarque todos os portugueses, é bom também que nós não deixamos ninguém para trás, e isso faz parte também da solução que nós propusemos e que, obviamente, compreenderá que não me compete a mim estar a entrar em detalhes relativamente àquilo que, no fim de contas, esperamos que seja aquilo que o Governo avance. Quanto à questão do direito ao esquecimento, o Sr. Deputado disse muito bem, esta é uma matéria que nós temos estado a olhar com muita relevância, naturalmente, quer sob o ponto de vista regulamentar, quer sob o ponto de vista de supervisão. Em termos regulamentares, nós estamos a preparar aquelas perguntas mais frequentes para podermos também, relativamente à nova lei, ao novo decreto-lei, podermos atualizar. Temos algumas dúvidas relativamente de interpretação, foi por isso também que fizemos chegar junto aqui da COFAP aquela missiva e também junto do Governo. E é muito importante, sobretudo para estas questões, como a diabetes, termos uma definição técnica daquilo que significa mitigação ou superação nos diferentes tipos de diabetes. E isto é muito importante, e deixe-me dizer isto ao Sr. Deputado, não é muito importante para as seguradoras, isto é muito importante, sobretudo, para os consumidores. Porque o pior que pode acontecer é uma pessoa julgar que está nas condições e daqui por uns anos, quando tiver um sinistro ou quando morrer, não é? A seguradora vem questionar, mas como é que você não nos deu informação nenhuma, portanto prove que de facto estava naquelas condições. Ou seja, isto tem que ser definido em termos médicos. Obviamente que nós estamos perfeitamente disponíveis para colaborar, no fim de contas, em tudo o que possa ser feito nesta matéria. Quanto à questão da saúde física e da saúde mental, naturalmente que sim, obviamente estamos muito abertos a ter diálogo com o Parlamento para podermos, no fim de contas, fazer uma análise mais profunda destas matérias. E a última questão relativamente ao IRN e às certidões, nós estamos efetivamente a reestruturar todo o processo que nós temos neste momento para os cidadãos, no fim de contas, poderem obter esta informação. Achamos que com as novas tecnologias consegue-se fazer isto de uma forma muito mais eficiente e, portanto, o que estamos a pensar é desenvolver um mecanismo onde haja cruzamento de dados entre aquilo que as seguradoras têm de dados relativamente aos contratos que não foram reclamados e o IRN com os dados da mortalidade, para podermos, no fim de contas, contactar as pessoas e podermos, efetivamente, termos o reembolso a quem é devido, não é?
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Gabriel Bernardino, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, restante equipa, enfim, muito boa tarde a todos, exceto a Autoridade Tributária. Senhor Dr. Gabriel Bernardino, antes de mais, muito obrigado pelo plano estratégico enxuto, numa era da inteligência artificial em que é muito fácil produzir longos e vastos relatórios. Este, de facto, enxuto, são 23 páginas, vai direto ao assunto e coloca questões relevantes e toca em temas que para nós são, aliás, temas muito caros. E eu queria começar por aí e focar em dois. O primeiro tem que ver com a questão da literacia ou da iliteracia financeira que tanto penaliza o nosso país, sob diversas dimensões, mas também na forma como os portugueses aforram, como é que poupam e depois como é que isso depois pode condicionar também os seus complementos de pensões. Sobre a questão da iliteracia financeira, eu vou citar aqui, até porque existe um mito que eu acho que é importante desfazer, que é a iliteracia financeira afeta apenas aqueles que têm pouca instrução. Têm apenas um grau de instrução primário, que não têm qualificações de ensino superior, e isso não é verdade de todo. E, portanto, para desfazer esse mito, eu vou ler aqui uma frase, e depois peço na sua intervenção que a possa comentar, se considera que é verdade ou se é uma completa desinformação. Então diz assim, foi proferida no ano passado. Os descontos de quem trabalha devem financiar um sistema público de pensões e não devem ser canalizadas para o casino, para o jogo, para a aposta, para fundos de pensão, fundos de investimento e seguradoras. Isto foi dito pelo ex-secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, no ano passado, e tendo em conta como forma o próprio sistema de segurança, como funciona o próprio sistema de segurança social, que tem um fundo de estabilização financeira da segurança social, em que cerca de um quarto está aplicado, imagine-se lá onde, em mercados de capitais, ou seja, aquilo que o ex-secretário-geral do PS chama o casino, o jogo e a aposta. E, portanto, a questão que eu coloco é se, de facto, estes temas são relevantes, se é importante que o Fundo de Estabilização Financeira e Segurança Social continue a poder beneficiar destes instrumentos de investimento, mais se a restrição que atualmente existe e impende sobre o fundo de ter 50% do seu portfólio adstrito a dívida pública se faz sentido ou se até não pode criar um risco sistémico. Basta pensar nos tempos da Troika em que a dívida pública teve os yields a disparar. Isso não teria um impacto no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social? E, por fim, já agora, se é verdade ou não, este mito de facto que a iliteracia financeira só afeta quem tem pouca instrução ou se, infelizmente, afeta todos, incluindo quem está na política ativa. Depois, outro tema importante tem que ver, e também muito conexo à questão da literacia financeira, tem que ver com a forma como o nosso sistema fiscal trata o jogo da sorte e do azar comparativamente com contas, poupança e investimento. Um jogo das raspadinhas, do jogo de sorte ou azar, está isento de impostos até 5.000 euros. Já, por exemplo, alguém que queira constituir uma pequena conta de aforro, poupança, até 20.000 euros, como nós propusemos, e que invista, enfim, num índice de ações, ou até em títulos de dívida pública, obrigações, enfim, ETFs, no que seja, para poder ter este seu complemento, este seu pé de meia, vai levar com a taxa liberatória, se englobar em sede IRS, vai levar com a taxa de IRS. Faz sentido? Pergunto-lhe. São os incentivos que nós queremos dar aos portugueses para que eles constituam a sua poupança e façam o seu investimento de forma correta? Deixo-lhe essa questão. Depois, o outro ponto que elenca na estratégia da ESF é a questão da longevidade. A longevidade também é um tema que, enfim, mixed feelings, ou seja, por um lado é bom que as pessoas consigam viver mais anos, idealmente com qualidade de vida, mas é bom que as pessoas consigam viver mais anos, mas isso levanta várias questões. Aponta, acho corretamente, acho que faz um bom diagnóstico, fala da questão do sistema de saúde. É bom recordar que em Portugal 4 milhões de portugueses têm seguro privado de saúde, ou seja, o que é que significa na prática? Têm cobertura dupla. Têm cobertura pública, através dos seus impostos via SNS, e depois têm uma cobertura privada. E eu pergunto se isto não é uma enorme ineficiência. E, de facto, Portugal é um caso muito sui generis, porque não tendo um modelo de seguro social de saúde, nem tendo um modelo puramente baseado em impostos, os portugueses têm de pagar a duplicar. Como nós não conseguimos fazer o nosso trabalho de forma competente e prestar serviços de saúde de forma competente, os portugueses são forçados a ter um seguro de saúde. E, portanto, pergunto se isto não é uma enorme ineficiência termos uma cobertura dupla. Seria como um português ter 2 seguros automóveis. Faria sentido? Isto faz algum sentido? Tem algum racional? É isso que acontece em Portugal e, portanto, gostava-lhe de saber a sua opinião relativamente a isso. E depois, também relativamente à questão da longevidade. A longevidade coloca pressão sobre o nosso sistema de segurança social. Porque se as pessoas vivem mais tempo, significa isso que irão beneficiar da reforma, e bem, durante mais anos. Ora, o que é que lhe parece de propostas que anteriormente antes vinham da esquerda, agora vêm do Partido Chega também, ou então se calhar é o Partido que está a deslocar mais para a esquerda, de redução da idade da reforma? O que é que considera a proposta de redução para 65 anos da idade da reforma, tendo em conta que as pessoas agora vivem mais? Vivendo mais vão receber pensão durante mais tempo. Recebendo pensão durante mais tempo, como é que nós desatamos aqui o nó?
Das duas, uma, ou as pessoas efetivamente têm de trabalhar mais tempo, daí a idade da reforma estar indexada, termino já, Sr. Presidente, estar indexada à esperança média de vida, ou então, quais são as opções? Vamos cortar-lhes a reforma, ou em alternativa vamos ter de aumentar a carga fiscal, nomeadamente a TSU, sobre os jovens que estão agora a descontar e que um dia irão receber reforma, para podermos acomodar esta redução da idade da reforma. Portanto, gostaria de saber, numa perspectiva técnica, não política, obviamente, sei que não se pode pronunciar nesses termos, qual é a opinião da ASF sobre essas propostas de baixar a idade da reforma em Portugal. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Sr. Doutor, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e felizmente que eu não sou responsável pelo sistema de segurança social e pelo sistema de saúde em Portugal, Sr. Deputado. Portanto, as respostas que eu lhe posso dar, obviamente, são no âmbito daquilo que são as competências da ASF. Já temos muita coisa suficientemente complexa para lidar, mas ainda assim não quero deixar de lhe responder, naturalmente. Quanto à questão das pensões, vamos lá ver, aquilo que nos mostra a realidade, quer em termos europeus, quer em termos internacionais, é da importância de, obviamente, termos diferentes pilares no sistema de previdência social como um todo, não é? Depois a questão de saber qual é o peso que se quer ter relativamente a cada um dos pilares, isso é uma decisão eminentemente política e que cada uma das sociedades tem que tomar. Aquilo que eu posso ressalvar e que é relevante e que, aliás, vem na sequência também das próprias recomendações que temos da Comissão Europeia, é da importância dos sistemas complementares de pensões. E isso, claramente, nós estamos, eu diria, muito atrasados relativamente a essa matéria, não é? Nós em fundos de pensões ou em planos de pensões privados, nós teremos, quando muito, à volta de 4% da nossa população ativa abrangida, o que é muitíssimo pouco, obviamente. E, portanto, tudo aquilo que possa ser feito nesse sentido de, no fim de contas, termos mais e melhores sistemas complementares de pensões, é bom, não é? E é isso que nós estamos, no fim de contas, a trabalhar. Quanto à questão do risco e da literacia relativamente às pensões, toca num ponto que eu acho que é muito importante e por isso é que eu referi também, e nós estamos a trabalhar nisso, sobretudo na questão da forma como nós tratamos o risco em regimes complementares de pensões de muito longo prazo. E aquilo que é a minha percepção e que ao longo de muitos anos também tentei mudar um pouco as coisas, é que risco num produto de curto prazo, de investimento de curto prazo, não é a mesma coisa do que risco num produto de 20, 30, 40 anos. Porque o maior risco num produto de longo prazo para a reforma é o cidadão não conseguir ter um investimento que bata à inflação. E nós temos muitos produtos, infelizmente, em Portugal, cuja probabilidade de bater a inflação por via dos investimentos que fazem serem demasiadamente focados no curto prazo, que não vão conseguir bater a inflação. E, portanto, não vai haver rendibilidade real positiva, não vai haver value for money. E, portanto, é nisso que nós estamos focados, em conseguir criar condições de base para que os produtos complementares de reforma em Portugal que nós necessitamos e que as pessoas necessitam para ter uma reforma mais digna, no fim de contas, quando chegarem à sua data de reforma, para que esses produtos efetivamente traduzam um valor real acima da inflação em termos de rendibilidade. Como é que se consegue isso? Sr. Deputado, não há milagres. Risco e retorno vêm em conjunto. E, portanto, para podermos ter maior probabilidade de retorno no longo prazo, temos que ter um bocadinho mais de risco do que aquilo que temos hoje em dia. E isso significa, obviamente, aplicações em instrumentos como ações, instrumentos que crescem com a economia e que, aliás, têm outra vantagem, que passa muito por isso também o plano da Comissão Europeia, que é a vantagem de, ao mesmo tempo, conseguirmos fazer a economia crescer, termos mais emprego, termos melhores soluções, no fim de contas, para os nossos jovens. E, portanto, eu acho que isto está tudo, joga tudo no mesmo sentido e eu espero que se consiga fazer alguma coisa nesta matéria, sejam as contas de poupança e investimento, sejam as questões relacionadas hoje aos fundos de pensões de adesão automática, mas que têm que ser, no fim de contas, têm que funcionar numa lógica de terem uma elevada probabilidade de gerarem um valor de rendibilidade real para os cidadãos, que é isso que hoje em dia muitos destes produtos não têm. Quanto à questão da longevidade e do modelo complementar, há muitos países que têm soluções distintas dentro da área da saúde, como sabe, não é? A nossa lógica é uma lógica de complementaridade, Obviamente, o facto de termos 4 milhões de pessoas hoje em dia em seguro de saúde significa que existe algum descontentamento com aquilo que o Serviço Nacional de Saúde, no fim de contas, fornece a cada um dos cidadãos, mas tem bem reflete, e isso está refletido nos inquéritos que nós fazemos, reflete também a confiança que as pessoas têm nos seguros de saúde. E isso é um elemento interessante. Nós temos, por exemplo, o último inquérito que foi efetuado no âmbito do Observatório dos Seguros de Saúde mostra que acho que são 89% das pessoas que consideram que têm um bom tratamento no âmbito do seu seguro de saúde. Quanto à questão da idade normal de reforma e da longevidade, deixe-me só dar-lhe um dado e acho que com isto respondo à sua questão. Se nós olharmos para o que é que aconteceu em Portugal em termos de longevidade, desde final dos anos 70 até hoje, ou seja, em 40 anos, nós ganhámos 11 anos de esperança de vida. Eu volto a repetir, em 40 anos ganhámos 11 anos de esperança de vida. O que é que isto significa? Isto significa que quando se começa a pagar uma pensão, em vez de se ter um determinado número de anos de expectativa para pagar, estamos a crescer 11 anos. Ora, isto tem impactos, de facto, tremendos em termos do custo, obviamente, para qualquer sistema, seja ele qual for.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentos. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o Dr. Gabriel Bernardino, e a respectiva comitiva, agradecendo a vossa presença nesta comissão. Importa começar pelo que está na base da execução de todo o plano de atividades que nos reportam, a capacidade institucional da própria ASF. É difícil exigir uma supervisão mais proativa, mais próxima dos consumidores e mais apoiada em dados, quando a autoridade não dispõe de recursos humanos e de autonomia operacional adequados às responsabilidades que lhe têm vindo a ser atribuídas. O próprio plano de atividades volta a assinalar a necessidade de um reforço extraordinário de trabalhadores, solicitado sucessivamente nos últimos anos. Refere também que os elevados saldos orçamentais não traduzem necessariamente recursos disponíveis, sendo em parte explicados por restrições à realização de despesa, cativações e dificuldades no ressarcimento dos custos suportados pela ASF com a gestão do Fundo de Acidentes de Trabalho e do Fundo de Garantia Automóvel. E assim, tendo em conta estas limitações, gostaria de saber que alterações concretas considera a ASF que são urgentes garantir para que haja maior autonomia na gestão do seu orçamento e dos seus recursos humanos e capacidade para agir sem uma dependência excessiva das decisões anuais do Governo. E também gostava de saber que atividades previstas para 2026 poderão ficar comprometidas caso este reforço não seja feito. No primeiro semestre de 2025, as reclamações apresentadas diretamente à ASF, já se falou aqui hoje disso, aumentaram 22% em termos homólogos. No segundo semestre foram recebidas 1.693 reclamações, mais 37% que no semestre anterior. Em sentido diferente, as reclamações apresentadas diretamente às empresas diminuíram face ao período homólogo. Pode existir, portanto, uma maior utilização da ASF por consumidores que não encontraram uma resposta satisfatória junto das próprias entidades. Ao mesmo tempo, o vosso plano de atividades estabelece como objetivo a redução da dependência dos processos contra ordens nacionais. Essa prioridade é relevante porque a eficácia da supervisão não depende apenas da detecção dos problemas, mas também da capacidade de lhes dar uma consequência, de os resolver rapidamente e de forma dissuasiva. Então, gostava de saber que leitura faz a ASF deste aumento das reclamações que lhe são diretamente dirigidas e que metas propõe para reduzir a pendência e a duração dos processos contra ordens nacionais. De seguida, quando olhamos para o conteúdo destas reclamações, percebemos também que os problemas não estão distribuídos da forma uniforme. No segundo semestre de 25, os ramos não-vida concentraram 93% das reclamações apresentadas às empresas e o seguro automóvel representou 33% do total, seguido pelos seguros de assistência e pelos seguros de incêndio e outros danos. Mais importante ainda, 58% das reclamações estavam relacionadas com sinistros, 23% com o conteúdo ou a vigência dos contratos. As tempestades no início deste ano tornaram estas fragilidades especialmente visíveis e têm chegado relatos de segurados que não conseguem aceder ao relatório pericial, que não compreendem a aplicação da regra proporcional ou que percorrem sucessivamente os mecanismos internos de reclamação sem obterem uma resposta material. Num dos casos que nos foi transmitido, a própria seguradora acabou por reconhecer a necessidade de corrigir parte da gestão e do cálculo efetuados. Por isso, gostava de saber se no cruzamento entre os dados de satisfação, as reclamações, as ações de supervisão, como é que pretendem reduzir estas zonas de conflito recorrente? O que revelam estas reclamações sobre a qualidade prestada no momento da contratação e sobre a transparência da regularização dos sinistros, no vosso entender? Também, tendo a ASF anunciado, na vossa apresentação, que agradeço, a publicação de um relatório sobre o comboio de tempestades, gostaríamos de saber se essa avaliação no relatório irá ter, além dos indicadores de peritagem e de regularização, se irá também analisar a qualidade das decisões tomadas, nomeadamente a fundamentação das indemnizações, a aplicação da regra proporcional, o acesso dos segurados aos relatórios policiais e a eficácia dos mecanismos de reclamação e dos provedores do cliente. E no caso de serem identificadas falhas recorrentes, que medidas de supervisão, recomendações vinculativas ou alterações legislativas admite a ASF propor, se há algumas. E para terminar, há uma questão de liquidez que se coloca nestas situações, porque mesmo quando a cobertura é reconhecida, a conclusão da peritagem pode prolongar-se por vários meses, deixando famílias e empresas sem meios para reparar uma habitação, substituir equipamentos, retomar atividade. E uma solução possível seria reconhecer, nas situações de calamidade, um direito a um adiantamento por conta de indemnização, por exemplo, 50% do valor preliminarmente estimado dos danos cobertos, pago num prazo máximo de 30 dias e posteriormente acertado na indemnização final. Caberia à ASF estabelecer critérios técnicos, fundamentos de recusa e obrigações de reporte. Gostaríamos, assim, também de conhecer a avaliação que fazem sobre a possibilidade de um mecanismo desta natureza. Se consideram que seria prudencialmente comportável e que isso poderia reduzir os custos económicos e sociais dos atrasos, sem comprometer a avaliação definitiva do sinistro e também que salvaguardas técnicas consideram que são necessárias para esta aplicação, uma aplicação deste tipo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Sr. Doutor, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais uma vez, questões muito, muito importantes e muito concretas. Vou tentar responder, obviamente. Relativamente à questão da autonomia financeira, aquilo que a Sra. Deputada referiu é de facto a realidade. Eu diria, grosso modo, nós não necessitamos neste momento de mais orçamento. O orçamento que é aprovado, no fim de contas, satisfaz-nos e está dentro daquilo das perspectivas do que nós queremos fazer em cada ano. Aquilo que nós necessitamos é da flexibilidade para poder executar esse orçamento e não ter no fim do ano saldos que aparentemente parece que estamos, no fim de contas, a receber contribuições, no fim de contas, da atividade seguradora, que depois não utilizamos. Temos de ter mais flexibilidade e, portanto, a questão essencial é a alteração do artigo 2º da Lei de Enquadramento Orçamental para resolver de uma vez por todas estas questões. Eu quero referir aqui assim que, e é importante referir isso, que já em 2026 nós conseguimos obter do Sr. Ministro das Finanças a autorização para podermos executar e fazer aquisições de contratos de objeto novo, que temos que ter essa autorização. Obviamente, o facto de obviamente ter um processo que é sempre moroso leva a que, em vez de podermos começar no início do ano a fazer esse tipo de aquisições, só muito mais tarde é que podemos, aliás, estamos neste momento a começar a fazer a aquisição desse tipo de contratos, quando já mais de metade do ano foi. Portanto, há aqui, de facto, uma questão que é relevante e que só é ultrapassada com esta alteração do artigo 2º da Lei de Enquadramento Orçamental, que esperamos que possa ser a breve trecho conseguida. A questão relativamente às reclamações, penso que já falámos um pouco. Vamos lá ver, porque é que têm descidas reclamações geral nas seguradoras e subido as na ASF? Bem, julgo que também tem a ver com o facto de, se calhar, termos mais visibilidade e, portanto, as pessoas também virem junto de nós, obviamente, obviamente, fazerem valer os seus direitos, mas isso também leva a que aquilo que nós recebemos é mais complexo, são os casos mais complexos. São aqueles casos que as seguradoras não conseguem, no fim de contas, resolver de uma forma mais imediata e, portanto, aquilo que chega ao nosso lado são casos mais complexos e demoram muito mais tempo a analisar e daí, obviamente, também os períodos de tempo. Agora, nós, obviamente, queremos, como eu já referi, ter mais recursos afetos a esta área, queremos ter mais tecnologia, para isso, lá está, precisamos da flexibilidade para podermos, no fim de contas, chegar lá e dar mais resposta aos consumidores nesta área, não é? Relativamente às contraordenações, nós temos, temos um backlog, no fim de contas, que vem do passado. Muitas delas são contraordenações mais leves, que obviamente temos despriorizado, porque obviamente temos focado nas contraordenações mais relevantes. Algumas destas contraordenações que vêm do passado serão, por certo, arquivadas, porque a matéria não era uma matéria, obviamente, tão relevante. Mas pronto, mais uma vez, é uma área onde nós necessitamos de mais recursos e de mais tecnologia também para podermos dar mais resposta, não é? A questão das reclamações ligadas às tempestades, como a senhora deputada falou, e é verdade, nós no relatório que iremos publicar, acho que vamos ser muito concretos relativamente, inclusive, às reclamações que recebemos relativamente às tempestades, e analisámos mais fundo, e vamos ter, inclusive, alguns casos concretos e práticos para mostrar a forma como, no fim de contas, tudo isto se analisa. Há uma série de recomendações que eu julgo que espero que nós possamos, no fim de contas, avançar. Algumas delas têm a ver com coisas que a senhora deputada referiu, por exemplo, a disponibilidade dos relatórios dos peritos, por exemplo, que é uma matéria que nós achamos que deveria haver mais transparência nesta área. A questão da regra proporcional e do entendimento que as pessoas têm ou não têm, que tem muito a ver com a literacia do próprio risco também, mas que não podemos culpar só os consumidores, e como aliás o senhor deputado há bocadinho falou, e muito bem, a literacia não é só uma questão das pessoas que têm menos conhecimento, é uma coisa geral e transversal a toda a sociedade, e há muitas pessoas, mesmo com formação, que não percebem a regra proporcional, por exemplo. E, portanto, nós não podemos culpar as pessoas, temos é que trabalhar melhor nós, enquanto reguladores, supervisores, o mercado também, para darmos melhor informação, mais clara, mais antecipada. O papel dos mediadores aqui é fundamental, porque é na altura que se faz, que se subscreve este tipo de contratos, que se deve explicar muito claramente quais são os tipos de coberturas e qual é que é, no fim de contas, o tipo de exclusões que podem existir também. Uma parte significativa das reclamações que nós estamos a ver relacionadas com as tempestades tem a ver com isto. Tem a ver com, no fim de contas, expectativas que as pessoas tinham que não se verificam em função daquilo que está nos clausulados. E, portanto, isso tem a ver com a literacia, mas também tem a ver com melhor informação, e isso estará refletido no nosso relatório e com uma série de propostas. Finalmente, relativamente à questão dos adiantamentos, esta prática, aliás, já estava numas recomendações que a ASF emitiu há um ano atrás, para situações de catástrofe, e, portanto, onde dizíamos que as seguradoras deveriam implementar procedimentos mais ágeis, mais flexíveis, inclusive também a questão dos adiantamentos. E no relatório que nós iremos publicar vai lá estar identificadas essas situações também, o número de sinistros onde foram efetuados os adiantamentos, etc. Agora, é preciso também termos algum cuidado aqui assim, porque uma das coisas que o relatório também vai mostrar, e que nós estamos a tentar agora analisar mais em profundidade, são também as situações de fraude que nós tivemos nesta calamidade, nas tempestades. E, portanto, há muitas centenas de situações de sinistros que foram postados com dados fraudulentos. E, portanto, temos de ter algum cuidado, e cuidados prudenciais já agora também, porque, obviamente, os adiantamentos devem poder ser efetuados, mas também, obviamente, temos que ver em termos prudenciais que as seguradoras mantenham aquilo que, no fim de contas, responde a todos nós, enquanto segurados, e que isto tem feito com alguma cautela, mas claramente que sim, os adiantamentos fazem parte.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Damos assim por encerrada esta primeira ronda. Passamos à segunda ronda, que está em termos de inscrições. Sr. Deputado Miguel Costa Mas, Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, Sr. Deputada Patrícia Almeida, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes e Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito bem, então começamos pelo deputado Rui Rocha Pereira. Dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde, Mestre Gabriel Bernardino e as pessoas que o acompanham, senhoras e senhores deputados. Estivemos cá em setembro na audição ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino, e os seus principais eixos de atuação seria a defesa do consumidor e principalmente dar atenção aos mais vulneráveis e também ter uma economia mais resiliente e que se proporcionasse crescimento económico, e neste caso, portanto, essas preocupações eram legítimas, e rapidamente, ou seja, aquilo que estava definido, mais crescimento económico, resiliência económica, contribuir para a resiliência económica, para o bem-estar das pessoas, sem pôr em causa a estabilidade financeira do setor segurador. Nós tivemos portanto, o comboio de tempestades e fomos confrontados que 5,3 mil milhões de prejuízos e que apenas temos uma proteção, há uma lacuna de proteção de 76%, e portanto há muitos prejuízos que não foram devidamente, ou seja, que o risco não foi transferido para a seguradora por parte dos tomadores de seguro. E nesse caso eu gostaria de perguntar, porque temos falado, ainda hoje o mestre Gabriel Bernardino falou, que devia haver um sistema de responsabilidade partilhado que abrangesse o risco sísmico e riscos climáticos que assegurasse a proteção social dos cidadãos. E nesse sentido eu gostaria de saber a sua opinião, como é que nós, que isto é um tema sensível, já foi aqui falado que há muita tecnicidade na elaboração deste risco de catástrofes, como é que nós podemos assegurar, por um lado, que não se beneficia os incumpridores? Ou seja, porque nós, portanto, este fundo vai suprir lacunas, mas também as pessoas têm que fazer, portanto, cumprir a sua parte. Ou seja, ter os seguros com os capitais seguros adequados, ter as coberturas adequadas, e como é que nós podemos, no fundo, compatibilizar, por um lado, aqueles que precisam, mas também não beneficiar os infratores de não, portanto, terem as coberturas devidamente adequadas. Portanto, e nesse sentido gostaria de obter a sua posição relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ASF, esta questão do fundo de catástrofe gera muita curiosidade. Não só curiosidade, necessidade que gera de facto então esta curiosidade. Indicou na sua apresentação inicial a criação de um sistema integrado de proteção contra catástrofes naturais. Aliás, nós já tínhamos falado dessa mesma intenção quando esteve aqui nesta comissão por causa da audição às catástrofes. E entretanto o Governo anunciou a criação de um fundo de catástrofe tão pedido pela ASF e acho que por todos, integrado no PRR, este fundo anunciado pelo Governo é uma medida que inclui um sistema obrigatório para habitações, apoiado por um mecanismo de solidariedade social para garantir o acesso universal. Há pouco, na resposta que deu ao meu colega Eduardo Teixeira, disse que a ASF estava a trabalhar no seu modelo, um modelo com uma mutualização do risco e com repartição de responsabilidades. A dúvida que ficou é se a resposta que há pouco dava é exclusiva para o sistema integrado que a ASF está a trabalhar, ou se é uma resposta àquela que é a medida criada pelo Governo através do PTRR, ou seja, se estamos a falar de duas coisas distintas, ou se existe aqui alguma conexão entre aquilo que a ASF pretende propor e aquilo que o Governo incluiu no PTRR. Porque aqui qual é que é a dúvida? É que estejamos a trabalhar em dois sistemas paralelos que não se complementem, ou até estar a ASF, por um lado, a fazer o seu trabalho e depois o Governo não utilizar ou estar a trabalhar noutra medida e depois, no final, o medo grande é que nenhum dos dois esteja operacional a curto prazo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Solicito que o Sr. Presidente possa também responder em relação ao impacto climático que ficou de fora na primeira ronda. Mas o Sr. Presidente da ASF falou-nos na sua apresentação dos seguros acessórios. Os portugueses, na generalidade, pagam seguros acessórios. Os bancos pedem-nos para baixar o spread. E a APROS fez há uns anos uma avaliação e identificou que os seguros vendidos pelos bancos são, em média, perto do dobro daquilo que são vendidos pelos mediadores. Já vários partidos aqui tentaram apresentar soluções. É verdade que até agora, em termos legislativos, nenhuma avançou, mas há um princípio claro na administração e regulação dos seguros que não está cumprido aqui, que é a justiça atuarial. A mesma pessoa com o mesmo perfil de risco paga prémios de seguro dramaticamente diferentes. E, portanto, na medida em que vários partidos aqui já divulgaram que têm intenções de regular esta matéria, eu peço que nos possa dar a sua opinião sobre qual é que é a maneira mais adequada e justa, nem que nos dê essa resposta mais tarde, mas é importante que a ASF possa se pronunciar sobre isto. Porque nós protegemos os consumidores. Há uma outra matéria na qual os consumidores não estão a ser protegidos, que são os seguros obrigatórios. Há mais de uma centena de seguros obrigatórios que não têm regulamentação e, consequentemente, não têm fiscalização adequada. E, consequentemente, não há uma proteção adequada das pessoas, nem de quem os devia contratar, nem, neste caso, são muitas vezes seguros comerciais, dos clientes desses profissionais. Ora, era importante que o Sr. Presidente pudesse nos dizer o que é que acha que pode ser feito e o que é que vai fazer, porque na sua audição de indigitação referiu que queria abordar esse assunto. Eu tenho-lhe a dizer que nós no Partido Socialista apresentámos uma iniciativa aqui nesta Assembleia para dotar a ASF de mais competências para poder abordar esta crise. Infelizmente foi chumbado pelo PSD e pelo Chega. Espero que esses partidos possam ter a oportunidade de rever a sua posição, porque de facto o Sr. Presidente já disse que isto é uma urgência nacional. Mas eu penso que, apesar de tudo, ainda tem algumas competências na sua posse para, não obstante não haver esta lei revista, poder intervir sobre estes seguros obrigatórios que não têm regulamentação e que deixam milhões de portugueses desprotegidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Gabriel Bernardino, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou há alguns meses, creio, aliás, no âmbito do PTRR, de que iria se tornar obrigatória a contratação de um seguro para imóveis. O racional por trás de um seguro obrigatório, por exemplo, no caso do seguro automóvel, é que estamos a proteger terceiros. Há um seguro de responsabilidade civil, é uma proteção contra terceiros. O seguro contra todos os riscos, que inclui a proteção do próprio, não está incluída e bem, é opcional, é voluntária. E, portanto, isto levanta-nos muitas questões. Nós compreendemos que haja aqui uma preocupação com a proteção do património, mas, no fundo, nós estamos a fazer impender um novo custo sobre os proprietários, que em muitos casos não é desejado. Se um proprietário decide, bem ou mal, isso caberá depois a cada um, não contratar um seguro multirriscos, um seguro que cubra o património imóvel, é uma decisão do próprio. Obviamente que, acontecendo uma intempérie e havendo prejuízo, terá de arcar com as responsabilidades. Mas é uma decisão do próprio, portanto, nós gostaríamos de saber qual é a posição da ASF desta ideia de o Estado agora forçar a contratação obrigatória de seguros para cobertura de imóveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, por último, dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de falar, então, aqui mais um bocadinho sobre esta questão da idade da reforma, das suas opiniões. Porque não me respondeu bem, eu falei na limitação, no plafond e plafonamento das reformas, mas se bem sei que no setor da saúde e da segurança social não toca muito consigo, as pensões tocam, o fundo de pensões toca. E, portanto, nós temos aqui vários exemplos, como eu dei um exemplo, Mário Centeno, de 59 anos, reformado num fundo de pensões que no fundo, é fiscalizado pela ASF. É verdade, 59 anos, não tem 40 anos de desconto, criou-se a exceção e a ASF fiscaliza. Eu gostava de saber qual era a sua opinião sobre o assunto, Sr. Presidente, porque é uma exceção criada, foi uma exceção criada, mas não é uma exceção criada generalizada, porque no banco, por exemplo, do Estado, também há um fundo de pensões próprio. No fundo, nós temos dois sistemas, não é só o fundo da CGA e a Segurança Social. Há também aqueles que só descontam para os fundos de pensões, como é o caso do Banco de Portugal, como é o caso de alguns bancos do setor financeiro, e estamos na COFACO. E aí quase tudo é permitido, e aí quase tudo passa na ASF, os fundos de pensões da banca. E é possível, aos 60 anos, vir com a reforma a tempo inteiro, vir com desde que tenha 40 anos de descontos, ou crie um acordo para o efeito. Ao comum dos portugueses é que não é nada disto possível. E a Segurança Social tem, e teve, um excedente este ano de 6 mil milhões de euros, um resultado líquido positivo, os valores acumulam-se, e desde que em 2007 a lei foi mudada por causa da esperança de vida, que se aplicou a partir de 2014, e de 2014 até agora, o Sr. Presidente fez aqui um paralelismo interessante. Nos últimos 40 anos, nós aumentou 11 anos a esperança de vida. Mas o facto é que, desde que a lei se aplica em 2014, e já lá vão 11 anos, todos os anos tem crescido 2 meses. E, portanto, 2 meses todos os anos a crescer, olha, no meu caso, vou-me reformar aos 30 anos. E, portanto, esta questão é importante para os portugueses. Ó, Sr. Presidente, porque é que na área que tutela de fiscalização e de acompanhamento é possível reformas dentro destas idades que o Chega propõe? Então isto algo está mal. É que o Chega fala em 65 anos, não fala em 60, como a banca que, e os fundos de pensões o permitem.
Muito obrigado, Sr.
E porque é que isto acontece e se acha que, de facto, o que o Chega propõe, que são os tais 40 anos de desconto, não deveria ser aplicado a Portugal, porque os excedentes são mais que muitos, são 6 mil milhões numa despesa global de pensões
obrigado,
que não
deputado.
Atinge 40 mil milhões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Sr. Doutor, dispõe de 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma série de questões vou tentar responder. Se me esquecer, faz favor, indicam, porque são variadas e com temas muito variados. Primeiro, relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou, e bem, obviamente, da importância, por um lado, da proteção do consumidor, mas por outro lado também da questão da resiliência e do reforço, obviamente, da economia. E deixe-me só dizer-lhe um ponto, talvez importante aqui assim, que tem a ver com a importância, porque é que os seguros são importantes nesta lógica da mutualização do risco e para situações catastróficas como a que vimos agora. Nós temos 1,4 mil milhões de custos do setor segurador nesta catástrofe. Desses 1,4 mil milhões de custo, apenas 9% vão ficar diretamente a cargo das seguradoras em Portugal. Porquê? Porque existe, obviamente, um mecanismo de resseguro que dispersa o risco por essa Europa e por esse mundo fora. E é só assim que se conseguem cobrir riscos desta natureza. E ainda para mais para países com pequena dimensão como o nosso, não é? Eu já referi aqui assim aquilo que são as estimativas que nós temos se acontecesse um sismo idêntico ao de 1755, é impensável em termos de finanças públicas nós podermos, no fim de contas, responder a um desafio desta enormidade se não tivermos um sistema de mutualização. E já agora isto responde um bocadinho também à questão que o Sr. Deputado questionou, porquê uma lógica de seguro obrigatório. Eu acho que isto é um desígnio nacional e nós não podemos ficar à espera que as pessoas, os indivíduos e sobretudo naquilo que é o património habitacional, adiram a um seguro. Porque, infelizmente, aquilo que nós temos em termos da literacia em Portugal é muito reduzida nessas matérias. A literacia de risco é muito baixa. E, portanto, para nós termos, no fim de contas, a possibilidade de mutualizar estes riscos, nós temos de ter uma base o mais abrangente possível e para que o Estado, no fim de contas, também não tenha que entrar numa lógica de risco moral de depois, após o evento, ir, no fim de contas, dispensar recursos de todos nós para fazer, no fim de contas, chegar a cada um dos indivíduos e daí a lógica de um seguro, do seguro obrigatório ser relevante. A questão voltando à questão da resiliência, Sr. Deputado, porquê é que nós temos um gap de proteção tão grande como temos? Olha, por um lado, porque apenas 50%, perto de 50% das habitações estavam cobertas. E, portanto, estamos a falar de uma zona, zona centro, onde muitas habitações são habitações individuais e lá está, as pessoas não fizeram seguro, não é? Mas não são só as pessoas, são também as empresas. Portanto, muitas das pequenas e médias empresas também não tinham seguro, também cerca de 50%. E, portanto, há aqui, sim, de facto, uma necessidade de nós termos, para termos uma maior mutualização do risco e conseguirmos, inclusive, em termos de mercados internacionais de seguro, ter preços que sejam mais convidativos, porque tem base maior, no fim de contas termos aqui um mecanismo que possibilita mutualizar estes riscos. E também um sistema que possa traduzir aqui assim capitais de seguros adequados. E isso é, sem dúvida, uma das questões essenciais e também está na base da proposta que nós fizemos junto do Governo para que as pessoas possam fazer, no fim de contas, seguros por um valor mais próximo possível do valor de reconstrução, para depois não termos estas situações onde as pessoas, quando vão receber uma indemnização, é que descobrem que, afinal, o seguro estava feito por valores muito, muito mais baixos, não é? Relativamente ainda ao fundo de catástrofes, vamos lá ver, obviamente que uma decisão deste género é uma decisão eminentemente política do Governo e da própria Assembleia da República mais tarde, admito eu, e portanto não me compete a mim naturalmente fazer esse tipo de proposta no fim de contas em termos públicos. Aqui que posso assegurar aos senhores deputados é que nós trabalhámos muito rapidamente para podermos ter uma proposta que vai de encontro aos melhores princípios internacionais nesta matéria e que traduziria com toda a certeza um avanço em termos estruturais, é uma verdadeira reforma estrutural no país relativamente a esta matéria. Respondendo à questão que a senhora deputada do Chega colocou, se isto é ou não relacionado com aquilo que está no sistema de apoios públicos, senhora deputada, aquilo que eu lhe posso dizer é aquilo que nós propusemos e que aquilo que vimos nas declarações do Sr. Primeiro-Ministro e também do Sr. Ministro das Finanças até agora, vai no sentido daquilo que nós tínhamos proposto. E julgo que são duas coisas completamente distintas, não é? Uma coisa é, obviamente, termos a criação de um sistema para o futuro que possa, no fim de contas, ter aqui, assim, responsabilidades partilhadas entre diferentes, com diferentes layers, para fazer face a sinistros futuros. Outra coisa tem a ver com as indemnizações no âmbito daquilo que foram as calamidades neste momento. Relativamente, Sr. Deputado, relativamente às alterações climáticas, falou muito bem, peço desculpa de não ter voltado. Este é um aspecto que nós estamos, obviamente, a olhar com muita acuidade. Se reparar aquilo que nós fizemos nos anos anteriores, todos os anos publicamos um relatório relativo a esta questão das alterações climáticas. Temos ido muito fundo, quer na perspectiva muito importante para todos nós, que são os riscos de transição, mas sobretudo também para o setor segurador, que são os riscos físicos, porque obviamente o setor segurador quer por ponto de vista das responsabilidades que assume, como vimos agora nestas situações de catástrofe, quer muito também através dos investimentos que efetua. Tem, obviamente, riscos adicionais acrescidos, mas também pode ser um indutor de boas práticas e de bons princípios em termos de sustentabilidade e de olharmos, obviamente, para bom desenvolvimento nesta questão das alterações climáticas. Uma das coisas muito importantes nesta matéria, aliás, vem, inclusive, das alterações que a nível do Solvência II vamos ter. Até agora nós já tínhamos as empresas de seguros a incluírem no seu análise de riscos próprio, que tem um relatório específico que tem que ser enviado às autoridades de supervisão, já muitas delas integravam alguns destes riscos mais climáticos. A partir de agora vai para ser obrigatório, portanto, a partir de 2027, a questão dos riscos climáticos é obrigatoriamente incluída nestes relatórios que cada uma das seguradoras tem que fazer relativamente à sua experiência, no fim de contas, específica, e nós vamos voltar a ter um relatório, obviamente, em 2026, relativamente a esta questão das alterações climáticas e, portanto, vamos, todos os anos temos pegado em ângulos distintos, mas é uma matéria que, obviamente, nós temos dado a especial atenção. Relativamente aos seguros acessórios, Sr. Deputado, como eu referi, nós já estamos, como eu tinha prometido no início, quando estive aqui assim no início do mandato, esta questão dos seguros acessórios para mim é muito importante. Foi feito muito trabalho em termos comunitários na IOPA quando eu lá estava, a questão do Value for Money, a questão dos seguros acessórios de proteção ao crédito, a questão dos seguros acessórios que são vendidos nas grandes superfícies. Garanto-lhe que nós estamos, obviamente, a olhar para estes seguros em concreto, olhar para as taxas de sinistralidade, olhar para as comissões e, no fim de contas, termos aqui assim também vermos o que é que as empresas de seguros e as administrações das empresas de seguros fazem no sentido de cumprir a responsabilidade que já têm hoje em dia, que é de colocar no mercado produtos que sejam efetivamente justos para o cliente. E, obviamente, nós não fixamos preços, nem, obviamente, podemos fazê-lo e acho que não o devemos fazer. Mas, obviamente, dentro daquilo que é o equilíbrio entre aquilo que o consumidor paga por um produto, aquilo que o distribuidor recebe da distribuição desse produto e aquilo que a seguradora, no fim de contas, tem e que esperemos que tenha um resultado positivo, porque só assim é que pode ter solvência para fazer face aos riscos, isto tem que ser equilibrado. E é isso que nós estamos a requerer a cada uma das seguradoras relativamente a um conjunto de produtos muito em particular. Já escrevemos às seguradoras, estamos a fazer um trabalho e, portanto, em seu tempo haverá, obviamente, análise e resultados disto. Relativamente aos seguros obrigatórios e que tipo de análise, como referiu já da última vez que estivemos cá, muitos seguros obrigatórios que nós temos que não estão regulados. É verdade, Nós o que fizemos internamente foi, no fim de contas, relativamente àquilo que é o passado, ou seja, aquilo que já está em carteira, que são seguros obrigatórios que já estão previstos legalmente e que não estão regulamentados, nós o que fizemos foi fazer uma análise de tentarmos identificar quais é que seriam os mais importantes, os mais relevantes pela dimensão que podem ter, pelo impacto que podem ter. E, portanto, fizemos uma prioritização, onde começámos pelos seguros de responsabilidade civil e depois, passo a passo, iremos aos seguros de acidentes pessoais. Relativamente aos seguros de responsabilidade civil, posso lhe dizer, por exemplo, que nós identificámos uma lista muito significativa de seguros obrigatórios de responsabilidade civil, que não estão regulados, muitos deles nem sequer estão as condições, nem os capitais mínimos seguros estão regulados. Como imagina, nós não podemos, nós obviamente, regular esses seguros diretamente, porque obviamente depende de quem, ao longo dos anos, foi pondo em lei, no fim de contas, esta obrigatoriedade. Aquilo que fizemos, olha, começámos pela área da saúde. Na área da saúde identificámos uma lista longuíssima de seguros de responsabilidade civil que não estão regulados. Já escrevi à Ministra da Saúde para podermos, no fim de contas, ter um trabalho em comum, em conjunto, para podermos começar a regular alguns destes seguros, e vamos fazê-lo paulatinamente à medida que, obviamente, possamos fazer dentro da lógica. Depois, temos, obviamente, os novos seguros obrigatórios, e isso é o que eu muito solicitava, era que para novos seguros obrigatórios, que antes de se legislar, que a ASF seja consultada. É o mínimo que nós podemos pedir para podermos, no fim de contas, dar algum apoio em termos da base seguradora, de quais é que são, no fim de contas, as condições de base para que este seguro possa depois ser feito no mercado, para não termos situações depois onde nem se percebe muito bem quais é que são os riscos que estão cobertos, quais é que são os capitais, etc. Portanto, há aqui trabalho a fazer, mas eu diferenciava entre aquilo que é o passado e aquilo que será o futuro nesta área. E julgo que falta apenas a questão relativamente aos fundos de pensões. Sr. Deputado, vamos lá ver. Nós, obviamente, que fiscalizamos e supervisionamos os fundos de pensões. Agora, os planos de pensões que estão na gênese dos fundos de pensões, os planos de pensões são da responsabilidade das empresas ou das instituições que os põem em prática. Nós, dentro daquilo que é a lei, e a lei é muito, eu diria, tem apenas princípios gerais, nós não podemos, obviamente, questionar que se uma entidade A ou a entidade B estabelece um plano de pensões mais generoso ou menos generoso. Isso tem a ver com as empresas, com os acordos, com a contratação coletiva, muitas vezes, e também, obviamente, com aquilo que são as decisões que cada administração de cada empresa tem. A ASF não compete, obviamente, até porque não está em termos legais. Nós não podemos, obviamente, dizer se um plano de pensões é muito generoso ou pouco generoso ou menos generoso. Agora, o que lhe garanto é que nós, obviamente, o que supervisionamos é que, após esse plano de pensões estar consignado num instrumento através do Fundo de Pensões, obviamente que a partir daí nós supervisionamos que as contribuições têm que ser feitas para o equilíbrio atuarial das responsabilidades que foram consignadas. Obrigado. Essa é que é a questão essencial, não é?
Muito obrigado, Dr. Gabriel Bernardino. Resta-me agradecer, quer ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino, quer à Sra. Professora Paula Vaz Freire, os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhoras e senhores deputados, dou por encerrada esta audição. Muito boa tarde a todos.